Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
90 anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Thiago Uberrais.
Chegou a vez do Brasil ser campeão de futebol do mundo inteiro, que é que há.
Olá, bem-vindo à terceira temporada de 90 anos de Copa. E continuamos viajando pelos momentos marcantes dos mundiais. Nesse episódio e nos dois próximos capítulos, em destaque a primeira conquista do futebol brasileiro em 1958. Com a palavra, um dos grandes nomes da história da rádio pan-americana, Estevan San Girardi.
Em 1958, na Suécia, realizou-se o Campeonato Mundial de Futebol. O maior acontecimento futebolístico de todos os tempos atraía as atenções de todo o mundo. Os representantes de vários países viajavam para a Suécia a fim de disputar o mais ambicionado troféu do futebol internacional. A pequenina, porém valiosa Coupe Gilles Rimet. O Brasil também estava presente. Chegava modesto, acanhado, com ares simples, porém com um grande futebol. A Europa não acreditava no poderio de nossa seleção.
San Girardi nos lembra que a seleção brasileira chegou desacreditada à Suécia, palco da Copa do Mundo. Mas 1958 é o ano da virada. O país entrou de vez para o mapa do futebol e da música. Acabavam os complexos.
Chega de saudade a realidade.
A bossa nova de João Gilberto começava a encantar o mundo, e o futebol brasileiro também. A seleção, comandada pelo técnico Vicente Feola, estreou na Copa em Uddevalla, contra a Áustria.
50 milhões de brasileiros aguardavam com tremenda expectativa o dia 8 de junho. Ele marcaria nossa estreia no Campeonato Mundial contra a seleção da Áustria. Na pequenina cidade de Uddevalla, o Brasil ia estrear rumo ao título mundial de futebol, título que estamos ambicionando há muito tempo. Em todos os lugares, desde Oiapoque ao Chuí, todos estavam atentos, ouvindo os aparelhos de rádio com os pensamentos voltados para o Uddevalla. O Brasil ia estrear contra a Áustria.
Vai dar a saída Mazzola pelo 11 do Brasil. Pela saída do 11 brasileiro, Mazzola entrega a prata para Didi, Didi para Mazzola. Agora aparece para fazer o corte, dominando bem Schlegger. Schlegger para corner, corner para frente. Boa bola, caiu agora para Nap. A Nap entrega a prata para Esposa.
Os brasileiros iniciavam o cotejo de forma arrasadora, com Orlando remuniciando seus companheiros de ataque.
Orlando figura espetacular na retaguarda nacional. Entrega Orlando para seu companheiro que é Zagallo. Zagallo adianta para Dida. Dida tenta o lance. Luta com o adversário que é Rappel. Rappel mete o pico de chuteira no balão, mandando fora pela linha das arquibancadas. Bateu Dida lateral, entregando para Mazzola. Mazzola avança, tenta invasão de área. Consegue, faz o giro, entregou a Dida. Dida recolhe, entregou para Zagallo. No bico da área, Zagallo vai cruzar. Já cruzou, salva o gol, cabeceia, agarra o arqueiro Cisabalde.
Momento. Amadurecia o primeiro gol do Brasil, tal o nosso amplo domínio. Joel, Didi, Mazzola, Dida e Zagallo levavam de rodão a retaguarda austríaca.
Para frente, para com o Joel, entrega para Didi. Vai o Brasil ataque, Didi para Joel. Joel vai carregando, passou meio do gramado. Abriu, na frente da canhota, bola para Zagallo. Recolhe Zagallo, tenta infiltração, vai cruzar, cruzou para Mazzola. Mazzola bate no peito, bate na terra, tira para gol! Gol de Mazzola! Brasil 1, Áustria 0, gol de Brasil.
1 a 0. Mercadoria de Mazola nas redes da Áustria. Estava aberta a contagem. O Brasil sorria feliz.
Quem sorria feliz era Geraldo José de Almeida, que narrou o primeiro tempo do jogo e o gol de Mazola, apelido de José Altafine. Em 1958, a Rádio Pan-Americana formou uma cadeia de transmissão com a Continental do Rio de Janeiro. Valdir Amaral.
Para Mazola, na tabela para Nilton Santos, atira, gol! Gol no Brasil! Gol de Nilton Santos! Nilton Santos, uma tabela maravilhosa com Mazola. Completou Nilton Santos, assinalando o segundo ponto do Brasil. 5 minutos e meio na etapa complementar do encontro. Agora, Brasil 2, Áustria 0, Muniz.
2 a 0. Nilton Santos selava a sorte da Áustria. Delírio em todo o Brasil. O 11 canarinho se agigantava dentro do campo, com Mazola surgindo sempre qual fantasma, aproveitando os passes geniais deste genial Didi.
É com a folha seca, prepara o contra-ataque do Brasil. Vai defendo o Didi numa pontada pelo comando. Abriu um bolão para Mazola. Ele entrou Mazola, apontou, atirou, gol! Gol de Mazola! Um bolão do jogador Didi. Penetrou Mazola e atirou violentamente, a meia altura, à esquerda do arqueiro Zanvaldi. Mazola número 9, 44 minutos e meio. Agora Brasil 3, Áustria 0, Muniz.
3 a 0. Mais uma vez Mazola depositava mercadoria verde e amarela no barbante austríaco. O Brasil entrava com o pé direito dentro do campeonato mundial com a seguinte equipe. Gilmar, Tessor de Bellini e Nilton Santos, Dino e Orlando, Joel, Didi, Mazola, Dida e Zagallo.
Rataplan, tim-pum, rataplan, tim-pum, hurra, Brasil!
Mazola duas vezes e Nilton Santos balançaram as sedes na estreia vitoriosa do Brasil diante da Áustria.
A nossa turma é boa, é boa, é boa, agora o Brasil já tem coroa.
Depois do duelo inicial em Uddevalla, a seleção foi a Gotemburgo enfrentar a poderosa Inglaterra em 11 de junho. Vavá, o peito de aço, estreava na Copa no lugar de Dida. A partida foi difícil e terminou empatada por 0 a 0.
Devolveu o Gilmar para a meia-direita, Didi. Didi dribla bem a Glazer. Enfim, um bolão para Joel, penetrou, apontou, tirou, largo o arqueiro, vem Mazola, atenção, defendeu o arqueiro, deitando sobre a bola. Um bolão do jogador Didi para o tiro de Joel. Espetacular defesa de McDonald, Borges.
Grande, foi um cotejo jogador dramático, onde se destacaram as duas retaguardas, principalmente os arqueiros, Gilmar pelo Brasil e McDonald pela Inglaterra.
Porta Bellini, a pelota voltou para a Inglaterra, está para Slater, Slater para Douglas, para Slater, aponta, tira, defende Gilmar, larga, deita sobre a bola e entrando, quase no primeiro gol da Inglaterra, brilhou Gilmar em defesa portentosa. Jairo, grande o arremesso, mas espetacular a intervenção de Gilmar, aconteceu primeiramente para defender no segundo lance, e é divertido o comandante Kivel da equipe inglesa.
Os brasileiros respondiam sempre com real perigo as investidas inglesas.
Cortou Bill Hyde, põe na metade da cancha, retoma pelo Brasil o back central, Cepelini, o stopper da seleção nacional. E empurra então para Didi, Didi para Vavá, apontou, atirou, bateu na trave a bola de Vavá. Voltou para Dino, tenta completar, mas afasta Klemp, entregando a Douglas no contra-ataque. Um balanço de Vavá no travessão, Borges, perfeitamente um tiro...
Terminava o prélio com o placar acusando 0 para o Brasil e 0 para a Inglaterra. Com o Brasil atuando com Gilmar, Dessor de Bellini e Nilton Santos, Dino e Orlando, Joel, Didi, Mazola, Vavá e Zagallo.
Chimbumba! Yubaraka! Brasil! Brasil! Brasil!
A seleção brasileira permaneceu em Gotemburgo e tinha um jogo de vida ou morte contra a União Soviética, do lendário goleiro Yashin. A comissão técnica, chefiada por Paulo Machado de Carvalho, decidiu fazer mudanças na equipe. Entraram Zito, Garrincha e Pelé. Foram os minutos iniciais mais emblemáticos da história do futebol nacional.
Veio então o dia 15 de junho. Gotemburgo. Brasil e Rússia. Luta de gigantes. Cartada decisiva para os pupilos de Vicente Fiola. Este foi o cotejo que descobriu Garrincha para o mundo. O mané das pernas tortas entortava a retaguarda soviética.
Vai driblar, driblou, vai atirar, atira para gol, toma na trave, espetacular, rebote para Didi, Didi solta agora, na direção de Zagallo, por pouco não caiu a cidadela russa, Zagallo cruza agora para o seu companheiro, que é Garrincha, Garrincha, mas ele tem pulo, pela linha de fundo, espetacular arrancada do 11 canarinho brasileiro, vai ser devolvida pela...
Ai, a Xim, se não fosse a trave. Samba em Gotemburgo, com os nossos jogadores apresentando um futebol de primeira. Igor Neto tentava bloquear ingenuamente o mestre Didi.
Para Didi, Didi dribla Igor Neto. Igor Neto entrou em campo para meia canhota, mas na função única de policiar é Didi. Didi dá-lhe o primeiro drible, dá-lhe o segundo, soltou para Vavá. Vavá avança, invade a área, tira para gol!
A zero. Vavá depositava com classe a mercadoria nas redes soviéticas. Garrincha continuava impossível, fazendo diabruras qual um feiticeiro.
E a pelota vai outra vez fora, Minas Gerais. Bateu Nilton Santos, deu agora para Pelé. Bonita puxeta para Zagallo. Zagallo corre, atira cruzado, de longe. Bola para seu companheiro que é Garrincha. Correu Garrincha, evita a saída pela linha de fundo. Vai carregando Garrincha e vai recuando Cristiano. Vai caminhando Garrincha, vai se adiantando. Invadiu a área Garrincha, é trancado dentro da área. Quando o arco aponta, pênalti. Se apitou é pênalti. Alô, Leônidas, se ele apitou, o que é isso?
Deveria ser apitada a penalidade máxima, que houve somente obstrução ilegal. E ele está marcando um jogo perigoso quando o Garrincha foi aterrado.
Leônidas da Silva, artilheiro da Copa de 38, era o comentarista da Rádio Pan-Americana. Geraldo José de Almeida deu lugar nos microfones a Valdir Amaral, que narrou o segundo tempo. Mais um gol do Brasil. De novo, Vavá.
Lançou o zagueiro direito de sorte para Garrincha. Sofreu falta. Vai bater o Zito. Bola longa para Pelé. Luta Pelé pela direita. Domina. Para Pelé. Troca de pés. Abriu um claro. Para Vavá. Na tabela para Pelé. Para Vavá. Vai completar. Gol do Brasil. Gol do Brasil. Vavá. Uma tabela maravilhosa. Vavá e Pelé. 31 minutos no tempo final. Vavá e Pelé. Vavá o gol. Uma tabela maravilhosa. Arrebentando de aplausos a plateia em Joinville, em Gotemburgo. Brasil 2 a 0. Muniz. E foi um gol de raça de Vavá. Olha, você se confundiu até Valdir. Ele entrou decididamente. Não se importou com o pé do adversário, que tentava mesmo atingi-lo. Ele é assim mesmo.
2 a 0. Vavá selava a sorte dos russos. O 11 do Brasil não mais se preocupou com o placar. Os companheiros de Garrincha puseram os russos na roda, ao ritmo de samba.
Caiota até Pelé. Pelé voltando para Zagallo, ao nível da linha intermediária. Num corta-luz maravilhoso para Pelé. Pelé pela meia direita, deixando então no sentido de Zito. Zito para Vavá. Dá um show de bola o Brasil. Vavá pela ponta canhota, entregando para Zagallo. Zagallo atrasa o lance, mas tem a bola dominada. Parou pela linha lateral. Ainda Zagallo. Vai cortar o seu marcador, que é Kizarev. Pela direita, pela esquerda. Ainda Zagallo. Trabalha a bola. Entregando, entretanto, no fogo para o jogador Orlando. Recupera o ponteiro Ivanov primeiro.
Garrincha e Pelé eram apresentados para o mundo na vitória da seleção brasileira diante do futebol científico da União Soviética. No próximo episódio de 90 anos de Copa, continue viajando pelo ano de 58. O duelo das quartas de final contra o país de Gales. e a goleada sobre a França.
Joga uma grande partida, joga à vontade, dá um show de bola nessa etapa complementar o Brasil. Pessoal de para Garrincha, para Pelé, para Vavá, apontou, atirou, voltou para Pelé, gol!
Futebol marcado em samba, fez miséria na Europa. Futebol marcado em samba, fez miséria na Europa. Foi seguindo esta cadência que o Brasil ganhou a Copa. Foi seguindo esta cadência que o Brasil ganhou a Copa. Houve quem pedisse valsa, mas a valsa não valeu. Houve quem pedisse valsa, mas a valsa não valeu. Tem a pop e a quadrilha, foi o samba que venceu.
90 anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Thiago Uberrais.